Na verdade, se eu fosse um dos que tivesse, ou da Previ, ou do Petros, ou qualquer um outro fundo, a preocupação é o seguinte: aqueles que têm investimento em empresas que sabidamente perderam valores nas suas ações, a preocupação, imagina, é, isso evidentemente será sanado, está sendo acompanhado de perto, é, não há motivo para preocupações. Quer dizer, é mais ou menos isso que eu gostaria que fosse o mais objetivo, porque nós temos que sair daqui, senador Namério, no mínimo com uma resposta. Se há problema, porque ele foi o objetivo, ó, quando do investimento? Tá bom, quando do investimento foi legal, era oportuno, ninguém podia prever que determinada empresa teria esse tipo de problema. Mas teve. A realidade é que teve. E há prejuízo, sem dúvida que há. Houve um valor, tinha, as ações tinham um valor e hoje derreteram. Quer dizer, há prejuízo? É claro que há. E qual a garantia de que isso no futuro, a senadora tem aqui um problema de um fundo,
Aeros,
né? Aeros, e que derreteu o investimento e essas pessoas hoje que teriam direito a uma aposentadoria não tem mais. O que nós precisamos saber aqui é, não, nós estamos dando garantia de que isso não vai acontecer. Há tempo e a hora hábil, né, a Previ que vai atuar, tem condições para isso. Yep. E aí eu ia sugerir também que a gente pudesse trazer aqui, né, um desses fundos
pela
mesmo,
ordem,
né, e
ordem,
arguir esses, só um minutinho, senador, esses que realmente, né, se você tem dificuldade para falar, quem sabe aqueles que comandam esses fundos possam ter mais objetividade para responder.
Pela ordem, presidente, eu quero apenas subscrever o que Vossa Excelência disse, porque a grande preocupação das pessoas é qual é o futuro do sistema. Primeiro, a Previ que tem condições de dar credibilidade e segurança aos assistidos e aos que serão assistidos amanhã pelos fundos, eu queria assinar a isso. Quando o presidente, o nosso superintendente, menciona o fato de que, focado no caso da Equibat, que o senador Suplicy trouxe também, que nós já tínhamos discutido bastante. Mas aí é remediar, aí não é previc, não é prevenir. É sobre o leite derramado. Já aconteceu. O prejuízo já foi contabilizado. Essa é a questão. É prevenir questões que venham a apresentar risco da aplicação do patrimônio. Então, eu queria subscrever essa preocupação e informar ao presidente, também ao superintendente, que já estou, a minha assessoria, preparando um requerimento para que venham aqui os presidentes do Petros, Previ, Postales e Fundef. Eu acho que a maneira de trazer, então vou apresentar a Vossa Excelência. Ficaria feliz se Vossa Excelência pudesse subscrever comigo esse requerimento.
Eu então, tenho certeza, não só o presidente, mas todos os membros dessa comissão. Obrigada. Nós temos interesse em debater esse assunto da maior importância para o conjunto da sociedade.
Obrigado, presidente. Obrigado.
A palavra, senhor José Maria.
Obrigado, senador Suplicy. Vou tentar rapidamente passar pelos temas que Vossa Excelência apresenta aqui. Acho que é uma oportunidade, de fato, ímpar de passar um pouco a visão do sistema para a Vossa Excelência. Em primeiro lugar, e tentando ser objetivo, para não tomar muito tempo, e se, né, nessa tentativa me omitir, por gentileza, Vossa Excelência, me cobre. A atuação da Previ, que é indistinta para fundos patrocinados por empresas públicas ou por empresas privadas, e também pelos fundos instituídos, que é uma modalidade que Vossa Excelência mencionou, por exemplo, dando como exemplo o caso da OAB. Na nossa lei, na nossa regra vigente, nós temos o plano de previdência fechada convencional, se eu posso dizer assim, tradicional, é o plano patrocinado, em que a empresa pública ou privada decida instituir um plano, constituir um plano de previdência para os seus respectivos empregados, né? Aliás, hoje, o próprio setor público, não só a empresa pública, mas os próprios servidores públicos, a exemplo do FUNPRESP, estão participando de um fundo de pensão patrocinado, esse, digamos, convencional. Mas desde 2003, senador Suplicy, nós temos uma modalidade nova, que são chamados planos instituídos, que na forma da lei complementar 109, isso foi complementado por uma resolução da época do CGPC, nós podemos ter o plano, que não é patrocinado nesse sentido estrito de ter um empregador contribuindo com parte das contribuições, mas nós temos a possibilidade de pessoas que façam parte da mesma associação, que tenham algum tipo de vínculo entre si, por exemplo, membros dos conselhos profissionais, membros de associações, sindicatos, eles podem instituir um plano de previdência em que não há previsão de contribuição patrocinal, mas eles próprios se organizam na forma de uma associação e instituem um plano com regulamento próprio. Esse é o exemplo do plano da OAB e com N outros, mais de 400 planos hoje que nós temos no Brasil. E é uma modalidade de ampliar, de fato, a cobertura previdenciária para o Brasil. O senador perguntou o que é plano, qual a definição de plano, e às vezes, de fato, a gente se confunde com relação a um fundo de pensão e um plano de previdência. Na verdade, senador, sem querer ser didático, mas dentro da observação de Vossa Excelência, um fundo de pensão é uma entidade fechada de previdência complementar. Um fundo de pensão, ele pode administrar um plano apenas, ou seja, ter apenas um regulamento e um grupo de participantes dentro do mesmo plano, ou ele pode administrar mais de um plano, dependendo da situação. Pode ser um plano patrocinado, em que eventualmente haja planos de características distintas, alguns planos já fechados para novos ingressos, e aí um plano novo para os novos empregados da mesma patrocinadora. Então, são planos distintos. Por isso que nós temos 300, no último dado que Vossa Excelência mencionou, nós temos 327 entidades, ou fundo de pensão, e temos mais de 1.100 planos, porque alguns administram mais de um plano. Inclusive, há uma modalidade chamada de multipatrocinado, que, por sua natureza, por sua definição, essas entidades administram vários planos de previdência. Então, um plano é aquele, é a menor célula, que a gente diria, onde haja um regulamento próprio para um grupo próprio específico de participantes. Com relação ao total de ativos e total de investimentos, sim, investimentos faz parte, o conjunto maior é o total de ativos. E investimentos são aqueles, parte desse conjunto, é o mais relevante, que exatamente são os recursos empregados na geração, na administração dos planos de previdência para geração, a garantia da geração de valor para o pagamento dos benefícios. A diferença entre um e outro são patrimônio, alguns elementos patrimoniais de um plano de previdência que não são investimentos, né? Inclusive recursos destinados à sua gestão administrativa, aquilo para manutenção do seu funcionamento. Planos com déficit e com superávit, na verdade, nós temos a preocupação de acompanhar, sim, e ambos geram atenção e interesse, né? O superávit pela eventual oportunidade de melhoria de benefícios ou né, algum tipo de repercussão positiva, seja para participantes, seja para patrocinadoras, na forma da lei vigente, e o déficit pelo risco envolvido na necessidade de seu reequilíbrio para que, para que, de fato, a gente tenha o que é mais nobre, né, mencionado pela senadora Anamélia e pelo senador Mocca, que é a garantia, de fato, do cumprimento do seu papel. Então, os dois casos geram atenção imediata da Previc, sendo que uma visão estanque não é, na nossa visão, o mais importante. Ela é relevante, ela requer uma ação do órgão de fiscalização, mas é importante ter uma visão de tendência, porque, eventualmente, né, estou dizendo em tese, mas acontece, eventualmente podemos ter uma situação de déficit por uma questão meramente conjuntural, de uma perda momentânea, digamos assim, natural de mercado de valor de ativos, e que você tem uma segurança quanto à sua recuperação. Em outros casos, não. A gente tem uma visão de que haja questões estruturais que devam ser tratadas nesse plano de benefícios, sob pena de ter uma situação altamente indesejável, né? Como mencionado pela senadora, em que um plano não possa pagar os benefícios contratados. Mas, novamente, interessa a visão estanque, mas interessa muito também a visão dinâmica. Questão do número de entidades, senador, e, de fato, o dado que Vossa Excelência passou é um dado correto. Há uma queda, mas essa queda ela deve ser interpretada não como uma perda de substância do sistema, mas como digamos, um processo normal, em alguns casos, de consolidação, decorrente da própria consolidação que acontece no mercado. Então, empresas, eventualmente, né, no mundo corporativo, empresas adquirindo outras empresas e consolidando a gestão de um plano de benefícios na mesma entidade. E nós tivemos também um movimento em que algumas entidades, rigorosamente, estavam nessa estatística mais alta que Vossa Excelência mencionou, de 371 planos lá em 2008, 371 entidades, desculpe, mas algumas, na verdade, não tinham atividade. Era um cadastro que estava, né, fazendo número, mas ele não tinha relevância. Por isso, nós fizemos uma limpeza nesse dado, e o dado hoje é um dado mais consistente, que tem substância. Então, as 327 têm substância. Se fundos de pensão podem aplicar empresas que não têm ações em bolsas? Podem aplicar com, digamos assim, com algumas limitações bastante, bastante fortes, né? Na verdade, eu vou falar começando pelo inverso. A regra vigente hoje, a resolução 3792, prevê 6 segmentos de aplicação, como eu já mencionei, não vou repetir, mas, digamos, o mais aberto é em renda fixa para títulos públicos. Teoricamente, ele pode aplicar até 100% das suas reservas em títulos públicos em renda fixa. Pode aplicar, nos limites da resolução, até 70% em renda variável, ou seja, basicamente ações ou outros papéis, títulos que tenham essa característica, mas aí já começam, né, as exigências. Tem que ser empresas que estejam no novo mercado, que tem uma série, passe por uma série de requisitos do ponto de vista de ateste da qualidade da governança e tudo mais. Então, a abertura maior, sim, em se tratando de renda variável, é a aplicação em ações, em empresas de capital aberto, fiscalizadas pela CVM. Mas é possível aplicações em, digamos, chamadas estruturadas, num limite bem mais baixo, em empresas que ainda, digamos assim, possam vir a ter em algum dia ações de bolsa, mas ainda não tenha, chamadas startups ou venture capital, que são os nomes técnicos dados pelo mercado, em que, eventualmente, aquelas empresas iniciantes. E mesmo a empresa não iniciante, mas que não esteja em bolsa, né, o chamado private equity, ou seja, uma operação privada que não é possível também fazer, e alguns fundos têm movimento nesse sentido, o que é bem visto pelo órgão de supervisão, porque dentro de uma regra de diversificação dos seus investimentos. Então, é possível fazer esse investimento. Há dentro das regras previstas, limites e condições. Ainda com relação, só para passar um dado também, Vossa Excelência mencionou o total de ativos, só para dizer que, a despeito, digamos, de a gente entender que haja espaço para um crescimento mais vigoroso do nosso sistema, mas em termos absolutos, o Brasil tem o 8º volume de previdência complementar fechada do mundo. Não é algo pouco relevante, é bastante relevante, e a gente entende que esse número vai crescer ainda de forma bastante substantiva. E complementando aqui, já passando pelas intervenções do senador Mock e da senadora Ana Amélia, de fato, acho que Vossas Excelências apontaram que, para nós todos, é o que faz sentido para o Estado organizar-se tendo uma autarquia especial como a Previc, que é, de fato, a sua atuação acontecer de forma a garantir que não haja situações de não cumprimento dos compromissos de responsabilidade dos gestores. Então, a atuação nossa, todo dia, é focada nessa responsabilidade. É lógico que, mais do que as minhas palavras aqui, a nossa ação, né, a visão da nossa ação é que vai, eventualmente, demonstrar que, de fato, nós estamos fazendo, mas eu posso assegurar, não tem outra coisa, outra alternativa neste momento do que dizer isso, mas eu gostaria de insistir que a nós nos interessa muito que, de fato, a nossa atuação seja observada, acompanhada, avaliada no dia a dia, né, nos nossos atos, e não apenas nas nossas palavras aqui, mas neste momento que eu posso dizer em nome da diretoria colegiada da Previc, como eu mencionei de início aqui presente, já nos disponibilizamos para outras necessidades, outras oportunidades, né? Temos, não é mencionar apenas da boca para fora, nós somos gestores públicos e não faz sentido nenhum assumir um papel como esse se não for com a disposição de prestar contas de forma permanente. Então, sim, a Previc está atuando, a Previc atua no sentido de evitar que situações altamente indesejáveis aconteçam de perda significativa de valor dos fundos, dos ativos geridos por esses fundos, e claro comprometimento no benefício. Todos os eventos, e aí de fato não é só o pós-facto, senadora, não é, a Previ que não está olhando esses eventos aqui a partir apenas da eclosão da situação pública, né? A liquidação de um banco, como mencionado anteriormente, e eu próprio mencionei os nomes dos bancos porque são dados públicos e já tivemos a oportunidade de fazer a correção com relação à menção do senador Suplicy. Então, é claro que essa é uma situação concreta e específica, mas, de fato, aí, digamos, boa parte do estrago, se é que ele existe, já está feito mesmo. Concordamos com isso. Então, interessa para a Previ que acompanhar com antecedência. Por isso, monitoramos os investimentos dia a dia. Em aplicações financeiras, há um mecanismo que é conhecido, que são os depósitos com garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, é claro que nos interessa muito verificar em eventualmente instituições que, por alguma medida objetiva do mercado, ou eventualmente também pelas medidas não tão objetivas, qualitativas, que possam, de alguma forma, trazer para o gestor uma preocupação, interessa muito para a Previ que acompanhar a postura do gestor, a ação do gestor no dia a dia, antes da eclosão de um fato, que a partir daí é um pouco mais aquela situação de buscar minimizar as perdas. O que nós queremos fazer e procuramos fazer no dia a dia, um monitoramento atuarial, monitoramento de investimentos, exatamente para prevenir essas situações indesejáveis de perda de valor. O Estado, né, nesse pequeno papel altamente relevante, mas dentro da organização do Estado pequeno, tem, pela própria lei, o dever de proteger interesses de participantes e assistidos. Está lá na Lei Complementar 109, a razão de existência da Previc, segundo o artigo 3º, inciso 6º da lei, exatamente proteger interesses de participantes e assistidos. E a nossa atuação, todo dia que a gente vai sair de casa e vai para a Previc, é pensando em fazer isso, pensando em cumprir o dever legal e não ficar apenas no cumprimento do dever, fazer um pouco mais, que é o que eu tinha mencionado, que é a lógica da supervisão baseada em risco. Agora, não temos a pretensão e não seria superficial e responsável o suficiente para dizer que essa atuação vai ser capaz de evitar todas as hipóteses de perda de valor para participantes assistidos, porque há circunstâncias que, eventualmente, o Estado não é onipresente para prevenir. Mas, no geral, sim, eu acho que esses casos indesejáveis, altamente indesejáveis de perda de valor, no geral, nós temos tido condição de atuar previamente e adotar, assim, induzir as correções adequadas para que se preservem os interesses de participantes e assistidos.
Uma questão que faltou responder. Algum fundo de pensão, seja uma Previ, um Fundef, uma Petros, etc., que porventura um dia tenha se interessado em ter cotas de participação ou comprar ações de alguma cooperativa? E isso seria viável ou não? Ou a não ser que alguma cooperativa com estatuto que porventura prevê essa possibilidade?
Pois é, eu imaginava ter respondido de forma mais geral, senador, porque essa pergunta de Vossa Excelência veio junto com aquela dúvida sobre se os fundos podem investir exclusivamente em ações, né? Aí eu tinha mencionado que não, podem investir em estruturas mais específicas dentro de determinados limites. O caso específico de cooperativa, falando muito em tese, se Vossa Excelência me permite, cooperativa, em princípio, como cota de uma cooperativa, em princípio não, mas a cooperativa, legalmente, se ela pode emitir um papel, um determinado título, teoricamente poderia sim. Tem que se enquadrar de um daqueles 6 segmentos de aplicação lá previstos na resolução 3792.
Muito obrigado.
Senadora Ana Amélia.
Como ela fica muito limitada, a Previ, que na questão da fiscalização, e a gente percebeu aqui exatamente esse limite. Embora eu tenha falado, e agora o excelência sublinha que não é só remediar a situação já ocorrida, que entra a Previc para olhar isso, mas que é para prevenir. Penso até que está no próprio nome aí, não fazendo um trocadilho, né, Previc, de prevenir, que é preciso porque a preocupação continua, e por isso eu queria agradecer os limites que Vossa Excelência observou em função da lei. Agradecer ao presidente Valdemir Mocha pela forma como conduziu os trabalhos e entendendo as circunstâncias, e já está apresentar com o presidente aí um requerimento meu pedindo que a gente continue nesse debate, porque ele é inadiável, é preciso que continuemos tratando. Eu estou acompanhando, como jornalista, acompanhava o drama dos assistidos do Fundo Aeros, e eu sei bem o que hoje esses aposentados com 80, 90 anos estão padecendo, e não quero que aconteça com a Previ, com o Petros, com o Postales, ou com o Funcef, ou com qualquer outro fundo, o mesmo que aconteceu com esse fundo. Então, essa é a minha preocupação. Obrigado, presidente.
Senadora, eu só vou informar que, em função do quórum, eu vou deixar para aprovar o requerimento, mas tenho certeza que será aprovado.
Se você pode fazer a leitura.
Pode fazer a leitura para aprovação na próxima.
Requeremos, nos termos regimentais, a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais para discutir com os representantes da Previ, Petros, Fundef e Postales, a situação dos fundos de pensão de brasileiros. Então, ela assinada pela senadora Ana Amélia, pelo senador Eduardo Suplicy e por mim mesmo, como presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Amanhã.
E nada mais havendo a tratar, a presidência vai encerrar a presidente, sessão, antes agradecendo a presença e as explicações do doutor José Maria Rabelo. Muito obrigado.